to the bone. Bad to the bone.
Let's go, Rádio Ouvintes. 11 horas e 2 minutos. Talk Radio entrando no ar nesta noite de segunda-feira, dia 28 de novembro de 1994. Seguinte, para quem está chegando hoje, forasteiros, forasteiros são bem-vindos. Esse programa se propõe a dar voz aos ouvintes. Ouvinte é aquele que ouve, certo? Aqui na Ipanema, o ouvinte não só ouve, como pensa. Isso é uma coisa incrível. E fala. Tem a possibilidade de falar. A gente tem duas linhas telefônicas à disposição dos ouvintes, 223-3021 e 223-7736. Vamos nessa, então. Ficha 1, alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Oi, é o Poli, tudo bom?
Fala, Poli.
Oi, eu tava com uma proposta de...
Tá meio baixo aí, o áudio não dá pra dar um gás.
Oi, tava com uma ideia aí na cabeça, né? Daí eu resolvi comentar contigo. É um dado que eu andei lendo aí e é sobre um fato polêmico aí que o Gabeira uma vez levantou sobre a liberação do fumo, né, da maconha, no caso. E eu tenho uns dados aqui que eu queria até passar pro pessoal aí. Eu tava vendo, tava fazendo tipo, uma pesquisa, um estudo assim, sobre o porquê da liberação e o que seria essa liberação. Então eu peguei como um fato, como um dado e um fato, o país das Filipinas, né? Nas Filipinas é liberado o plantio e o consumo, não o tráfico. Isso não, o tráfico é proibido.
Traficou.
Tá. Então, se tu mora lá, tu tem essa possibilidade de plantar e consumir. Só que um dado interessante, só 20% dos filipinos usam a droga. Não chamaria de droga, chamaria de erva, tá? Porque no meu ponto não é uma droga, porque...
É, não, mas a legislação...
Terra, lance... Não, a legislação é uma
legislação considera uma droga e, na verdade, na medida que altera... comportamento é tido como tal, mas vamos lá.
Tá, então, e tem uns dados aqui que o Ministério da Saúde dos Estados Unidos deu, esses dias eu li, eu não me lembro a revista, até não citar o nome, e é mais ou menos assim. Ano passado morreram cerca de 150 mil pessoas por causa do álcool, cerca de 100 mil pessoas por causa do tabaco, e nos últimos 10 anos não foi registrado nenhum caso por morte levada da maconha, do uso da maconha.
Certo. Não, isso aí o Gabeira já falou, inclusive ali na Zero Hora, naquela coluna etc e tal, ele falou assim, que pra morrer de maconha é só se cair uma tonelada na tua cabeça.
E não sei, né? Tu aguentaria se tu não ia passar uma boa semana dormindo antes.
Não sei também.
Tá. E aí que eu venho o X da questão. Será que a liberação da droga, será que o uso da droga não é uma questão de moda?
Ô, Poli, essa questão da liberalização ou não das drogas, sejam elas pesadas, leves ou médias, é um problema que assola o mundo inteiro. Os Estados Unidos gastam milhões de dólares em campanhas de prevenção, em repressão aos usuários e não conseguem. O consumo e o tráfico têm aumentado de ano a ano. Ontem, na Folha de São Paulo, tinha uma entrevista com Mário Vargas Llosa, que já concorreu à presidência do Peru. É. E ele fala, cara, tem que liberar, não tem outro jeito, porque é um poder econômico muito forte.
Não, tudo bem, tu sabe que as Filipinas, elas tiram 15% de todo o comércio, porque lá é feito, a droga é usada como tempero de pizza, é feito bolinhos, então eles comem, fazem não sei o que, misturam em receita e comem. Pra te ver como não é, é comum tanto ali, e aí que entra no ponto assim, eu digo assim, uma questão de moda. Porque tudo bem, tu vai ver durante um ano, dois anos, carinha...
Que moda, cara, a maconha é consumida no planeta Terra desde os ancestrais.
Eu sei, mas eu digo nos dias de hoje, porque o que é moda hoje? É tu ter um celular, é tu ter isso, ter aquilo. E daí o que ia acontecer? Tu ia estar na porta de uma boate, na porta de um restaurante, de um cineminha, tá aí o carinha ali fazendo dele. Por quê? Porque era liberado. Será que daqui a um ano, pô, liberado, todo mundo conhece isso, aquilo? Não sei, cara, eu acho que é uma coisa que tem que se pensar, tem que se estudar, porque... Não é assim o negócio proibir, porque é uma droga, tá, das mais ilícitas que tem assim, é menos até. Porque tu vê o tabaco, o álcool, isso aí mata muito mais.
É, esses comprimidos pra dormir.
Comprimido, então,
cara, o que tem de gente viciada em Lexotan?
Por causa dos próprios pais, cara. Eu sei que há casos de amigos aí que as mães eram dependentes e pela facilidade do acesso, né?
Sim, as pessoas...
Acabava indo no lance.
É uma questão complexa e num país como o nosso, onde há tanta coisa para se fazer, sempre se acaba relegando essa questão num segundo plano.
Eu acho que como o povo já está nessa onda de conquistas, né, desde as diretas, desde os caras pintados, impeachment, essas coisas aí, né? Não sei, acho que isso aí, acho que futuramente vai causar uma certa polêmica, né? Uma certa discussão.
É, o Gabeira agora eleito deputado federal,
ele certamente vai
fazer alguma coisa em relação a isso.
Mas eu acho que
nossa sociedade é muito conservadora para se pensar numa...
Mesma coisa essas blitzes de estrada aí.
Eu acho que tinha que descriminalizar, entendeu? Então, assim, o cara que... Um guri ali, adolescente, que foi encontrado com um baseado na rua, ele não pode parar numa penitenciária.
Mas isso não é considerado tráfico?
Mas ele pode ser preso e sofrer um constrangimento semelhante. Eles podem, eles dão uma aumentada.
Lógico,
eles já dizem que o cara estava vendendo, sei lá.
Sim, então,
vai ter, tu deve ter muitos caras na prisão por um pote, assim, pequeno de... maconha, por exemplo.
Sim, deve ser.
No meio de criminosos, assaltantes, traficantes,
então,
violentos.
Como é que tá a cabeça de uma pessoa dessas, né?
E também a ilusão achar que os traficantes estão no morro. Que nada, os traficantes estão na zona sul do Rio de Janeiro, estão em Nova York, estão em Manhattan, entendeu? Só fazendo tudo pelo celular, tranquilos. Eles não vão sujar as mãos.
Imagina a fortuna que não rola, né?
É uma grana inconcebível. Tá, é, Poli,
então,
mas eu acho o seguinte, ó, tu lançou o tema, vamos deixar os outros. Isso.
Aí, então, o Adriano tá aí curtindo, tá fazendo uma maquete, cara, quer ver se eu posso, cara, fazer maquete até as 3 da manhã.
É, a gente
passar.
Tem muito arquiteto ouvindo
aqui. O cara vai ouvir aí legal, ele e a Aline, né, numa boa, então, vamos curtir, então.
Ok,
falou, Cátia, valeu mesmo.
Um abraço.
Viu? Abraço,
tchau. Ficha 2. Alô.
Cátia, Edson, navegante.
Oi, Edson.
É o seguinte, vamos continuar do assunto drogas?
Pode ser.
Tá, eu queria malhar a RBS aí. Não falou nada, né, da nossa greve dos aeroviários.
Não falou nada.
Lembra que semana passada...
Eu me lembro, eu li tudo, né, na Folha de São Paulo. Eles não tocaram no assunto?
Não, a Zero Hora botou uma notinha na segunda página de sábado, baixando o pau na Operação Tartaruga de Porto Alegre. Enquanto que no Rio o pessoal fez 90% de paralisação, né?
E aqui foi quanto?
Aqui
não teve paralisação, foi tartaruga. Mas todo mundo.
Sim. Isso se a proposta não melhorar, né?
Sim.
Parece que a greve do Rio já houve algum efeito.
Aqui tá no impasse ainda.
É, falta a mobilização da categoria e incentivo da direção do sindicato também, é
para
deixar isso claro.
Sim.
Bom, mas a categoria tem vontade de luta, né? E eu queria comentar também o especial do Arman Brothers Band. Vai sair essa semana, né?
Quinta-feira na MTV.
Uma banda que eu me ligo muito, né?
E
queria pedir pra rodar mais aí os Moleques de Rua.
É que eles só fizeram aquele disco há uns 3 anos atrás, né? E de lá pra cá não pintou mais nada, mas a gente, sempre que é solicitado, tá na mão o disco.
É, porque inclusive eu não consegui achar o disco nas lojas.
Deve estar fora de catálogo já, né? As gravadoras não têm muito interesse, assim. Tanto é que eles não gravaram um segundo, né? Eles fizeram turnê pela Europa, não sei o quê. Mas fica sempre assim, um grupo exótico do sul, da América do Sul, entendeu?
Então, não emplacou, então, é isso, cara?
Eu acredito que não, cara, porque não deve ter tido uma vendagem expressiva aqui, porque não conseguiram nem fazer um segundo disco, né? Agora, o som é bem interessante, bem legal.
E cai bem agora pro Rio, né?
E eu tô sabendo até que o Arnaldo Antunes tá gravando um novo disco, né? E que ele tá usando muito dessa história, assim, de fabricar os instrumentos, que é a essência do trabalho do Moleque de Rua. Então ele faz umas percussões, assim, inventou uns... Ele, inclusive, botou uns captadores no sapato e faz uma bateria com os pés e tal. É bem nessa praia, né?
Eu acho que quando os moleques falam que o guarda era sócia do ladrão...
Sósia.
Né?
Sósia de ser igual,
muito bem, né? Hoje pro Rio é uma...
É perfeito.
Perfeito, né? E tem aquela do Assaltar o Papai Noel, que tá em clima, né?
Assaltaram o Papai Noel.
É isso aí.
É isso aí. Vem cá, não vai ter outra Assembleia dos Aeroviários?
Nós temos agora dia 30, né? Pra avaliar a possibilidade de uma greve nacional.
Depois,
né,
de amanhã, então.
É, nós estamos assim no pique tipo petroleiro, né? É, nós temos conquista e querem nos tirar e não é grande coisa, mas...
Mas é de vocês
foi
e não tem que te dar.
A dura cena, né?
Certo.
Certo?
Então tá, quando quiser divulgar aí qualquer lance dos aeroviários, liga direto aqui para Ipanema e faça a escolha certa, ok?
Falou, obrigado.
Um abraço.
Boa noite.
Boa noite. Essa é a versão remix que tá à tona aqui desde a semana passada. A gente faz comerciais, continuem ligando 223-3021, 223-7736. On the day I was born, the nurses all gathered round. Vamos nessa, então, Talk Radio voltando aqui na Ipanema, 11 horas e 16 minutos, duas linhas telefônicas, 223-3021, 223-7736. Tem alguém aí, Aldo?
Alô.
Alô.
Aqui é o Cláudio.
Fala, Cláudio.
Não, é o seguinte, vou aproveitar o espaço para divulgar, assim, uma ação que eu acho que é alguma coisa, assim, inédita, né? Tem um espetáculo, não sei se tu... Bom, deve conhecer o primeiro Milagre do Menino Jesus. Que fez temporada no passado no estado, fez pela prefeitura e agora vai voltar esse final de semana, né? E o ingresso é um brinquedo usado para ser distribuído para as crianças carentes aí da cidade.
Legal. Aonde?
Vai ser no Teatro de Câmara, sexta, sábado e domingo, às 21 horas.
Mas o que é realmente o texto do Evangelho?
Na realidade, assim, é uma comédia, uma sátira, né?
Tá.
É um deboche em cima do acontecimento que foi o nascimento do menino Jesus, né?
Uhum.
E toda aquela coisa da chegada dos reis magos, do camelo, da estrela que indica o caminho, depois a mudança, a saída da família de Jesus para o Egito, e depois a infância do menino Jesus, que na realidade o menino Jesus, nesse texto, não é visto como um anjinho, como uma criança boa, é visto como uma criança normal, arteira, bagunceira, né? E é super interessante que é um ator só, é o Roberto Birindelli, né? Que foi premiado ano passado como melhor ator por esse trabalho, porque ele faz um trabalho de corpo, assim, que ele faz a mãe do menino Jesus, faz a avó do menino Jesus, faz um camelo, faz a vaca do presépio, né? E sozinho ele fica em forma de teatro de arena, assim, né? As pessoas em volta, e ele narra toda essa comédia, assim.
Certo. Ok, tá divulgado.
O mais legal é isso, assim, que o cara tá fazendo, né, porque acredita nessa coisa da solidariedade, né, tá apostando nisso.
Tá certo, nada melhor, então, mensagem de Cristo na época de Natal, com ingresso, um brinquedo usado, perfeito.
Tá, legal.
Ok, obrigado.
Tchau.
Tchau. Alô?
Alô?
Oi?
É, Kátia?
Eu.
É, André, tudo bem?
André?
É.
Oi, André, fala.
Tudo bem?
Tudo.
É o seguinte, eu acompanho o programa desde a semana passada e eu estou ouvindo uma série de críticas à RBS. De uma questão de parcialidade. Eu só queria dar uma opinião. Na realidade, o grande problema é que a imprensa gaúcha está mal servida de jornalistas. Porque pelo seguinte, se for analisar o quadro da RBS, muita gente veio da Caldas Júnior. Então o que acontecia? Quando os caras estavam na Caldas Júnior, é porque não sei o que, a RBS é isso, a RBS é aquilo. Aí eles bandeiam pro outro lado, e aí, pô, a RBS é uma maravilha, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo. Acho que na realidade o problema todo está na conscientização dos jornalistas.
Eu acho que o problema não é esse, cara. Eu acho que o problema é a falta de concorrência. Em qualquer... Não há cidade desenvolvida no mundo que tenha apenas um jornal. O Correio está ali, bravamente, resiste e tal, mas não é um jornal competitivo. A gente tinha que ter, no mínimo, uns três jornais, como tem... no Rio de Janeiro tem o Jornal do Brasil, o Globo, que é taco a taco. Em São Paulo tem o Estado de São Paulo, tem a Folha de São Paulo, tem a Folha da Tarde, tem o Jornal da Tarde. Entendeu? Quer dizer, tu tem que ter concorrência para que os veículos se aprimorem, para que melhorem. Se tu não tem concorrência, fica uma pasmaceira, entendeu? Então, não interessa, o que fizer tá bom, não há contestação, não há nada.
Não, eu concordo, mas quer ver, é o papel do jornalista também, porque o jornalista, eu considero que a RBS, essa falsa isenção, eu, por exemplo, adoro futebol, acompanho futebol. Agora, é difícil acreditar que de todos esses jornalistas, nenhum nunca teve um time de futebol, nem desde quando que era criancinha, ninguém admite, a coisa é muito falso desde de um detalhe, que é o futebol. O futebol é uma bobagem diante de uma série de outras coisas.
Sim, assim. Mas aí tu pode citar o caso, que talvez seja atípico, mas é real, do Paulo Santana, que é um cara que sempre escreveu sobre futebol, hoje escreve sobre outros assuntos, e sempre foi o mais gremista de todos, entendeu?
Não, sim, mas são pessoas, quer dizer, mas ele faz parte de um...
Ele contexto. É solo.
Não, é solo. Ele é um ator... Tá, eles são pessoas que têm um papel definido, mas, por exemplo, a grande massa, ninguém assume essas cores. A mesma coisa foi no esquema político. Quer dizer, a RBS foi claramente apoiando o Brito. A Caldas Júnior, de uma certa forma, eles estavam o quê? Contra a RBS. Não é que eles estavam tendendo ao livro, mas na realidade, o que a RBS seguia, a Caldas Júnior não ia apoiar. Então, na realidade, eu creio, tá, e acompanhando, porque eu acompanhei sempre as duas, na realidade, o jornalista também, ele tem que ter um pouquinho de personalidade, tá, que mesmo trocando de veículo, é que ele mantenha suas posições, ele não troca suas posições.
Certo.
Tá, eu acho que isso é uma coisa importante. Os veículos realmente têm força, por exemplo, hoje a RBS tem que também, não dá para dizer que não tem méritos. Eles
claro que tem.
Eles estão conseguindo se manter, eles estão conseguindo evoluir. E não tendo a concorrência, na realidade, eles vão tomando conta do mercado, né?
Uhum.
Mas eu acho que também a consciência do jornalista. O jornalista tem que ter um pouquinho de consciência nisso aí, ele tem que ter, porque o cara tem que ter um pouquinho de opinião, se impor, e pra quando ele não trocar de veículo, tá, muda totalmente a posição, fica um troço assim, na minha opinião, fica meio ridículo a coisa.
Uhum. É que só os caras que assinam as suas matérias é que tem a oportunidade de manifestar a sua opinião. Porque, em geral, quer dizer, o grosso do jornalismo é feito por anônimos jornalistas.
Exato.
Essas pessoas, elas têm um texto que tem que ser enquadrado dentro de uma visão maior da rede, do veículo.
Não.
Tá me entendendo, né?
Ah, não, eu concordo. Não,
então, assim, tu consegue ter momentos, assim, assinados com bastante bem personalistas e bem opinativos. Mas, fora disso, tem um jornalismo, quer dizer, o cara que escreve aqui pode escrever em qualquer outro jornal, né? Seguindo as regras ditadas pela empresa onde ele trabalha.
Não, exato, mas o que eu tô falando é justamente dessas figuras de ponta, os barcos da vida,
certo.
É os Mendelsos da vida.
Não, mas esses caras sempre foram o que foram. Sempre foram o que foram,
exato.
Ou não?
Não, sempre foi, mas quer ver, é isso, eles não mantêm uma posição, eles não são, quer dizer, que são pessoas, são figuras de destaque, na, são figuras de destaque, são pessoas que se expõem, são pessoas que têm, que não dá pra, não, a gente não pode negar que são pessoas que têm uma certa influência no público,
uhum.
Mas quer dizer, são pessoas que não têm, que eles, não, a gente não sente firmeza naquilo que ele fala, eles são, Maria vai com as outras,
uhum.
Então, mas e são pessoas que têm, que dão o nome, que dão o gabarito à imprensa, que são pessoas que se expõem, mas são pessoas que não têm, eles não têm a convicção.
Certo, então, ficamos assim.
Certo.
Um abraço. Eu agradeço a tua participação. Tchau. 11 horas e 24 minutos. Vamos à ficha 7. Alô?
Tudo bem.
Oi.
Alô?
Fala.
Boa noite, Kátia.
Boa noite.
Aqui quem tá falando é o Serginho de Novo Hamburgo.
Oi, Serginho. Aí?
Tudo bom?
Tudo.
Olha, alô?
Oi.
Eu quero falar da festa.
Qual?
Que rolou no Fest Rock em São Leopoldo.
Ah, tá. Pode falar.
Tá?
Pode falar.
Tava muito boa aquela festa.
Tava excelente.
Tava muito boa. Tanto que no domingo, pra comemorar com o nosso guitarrista, a gente tomou 30 cervejas no bar do... No bar ali do... Na avenida ali, na avenida, de Madeli, pra melhor dizer. Tá? E esse fim de semana, não esse fim de semana não, dia 10 de dezembro, em um sábado, rola o Rock Off Orbita. Ouviu falar? Vai tocar M19, Dislike Blast, Vírus, Geração Final, Inquisitor Altar, Dizer Profanity, Palidamente, Credence Cover, Linha Imaginária, Os Caravelhos, TWP e Deadly Shadow.
Okay.
De Caxias.
Uhum.
Tá? E no dia 2 de dezembro, rola o Mal Necessário.
Tá legal.
No bar do Cris, no bar do Cris, no X do bar ali.
Tá 30, então,
é,
nas
em Novo Hamburgo, isso, tá?
Uhum.
E a gurizada aqui tá tomando uma cervejinha na social, no Cris do X do bar aqui.
Ok, então, tá registrado. Um abraço pra vocês.
Outro, querido.
Aí, tchau.
Tchau.
Deixa eu comentar um negócio aí no Folhetim, que é o suplemento de adolescentes da Folha de São Paulo. Eu não sou adolescente, mas eu adoro ler esse suplemento. Aí eles estão lá se grilando porque os seguranças dos shoppings estão pegando muito pesado. Me lembro que uma vez aqui no Talk Radio ligou um carinha dizendo que eles entraram fantasiados com... Fantasiado não é o termo, eles estavam usando os figurinos de uma peça de teatro que eles iam fazer para fazer uma performance no shopping. Ô, Aldo, atende o telefone. E simplesmente seguranças... Os seguranças tiraram eles do shopping, assim, a pontapé praticamente, enxotados, né? Eles foram tratados, assim, com a maior violência. E isso aqui, então, na Folha de São Paulo, hoje tem, assim, o que os seguranças podem fazer segundo a lei. Ou seja, qualquer exagero tem que ser... Não adianta ir discutir com segurança, né? Porque geralmente são pessoas sem muito esclarecimento e que estão ali a fim mesmo de detonar. Né? Eles, a premissa deles é não deixa entrar, não deixa sair, não deixa fazer nada. Mas então é o seguinte, não adianta discutir com segurança. Tu tem que ficar tranquilo, vai pra casa e no outro dia tu vai reclamar. O outro entra com o advogado, vai no Pequenas Causas, faz um bolo pelos trâmites legais. Então assim, o que um segurança pode fazer? Ele pode expulsar uma pessoa que estiver fazendo bagunça. Só não pode usar violência. A gente tá careca de ver. Eu vi lá no backstage, olha só, no backstage do show dos Ramones, um cara subiu no palco, conseguiu furar o bloqueio, subiu, aí tiraram ele do palco. Tá, até aí tudo bem. Tiraram o cara e iam tirar o cara pelo portão de trás do gigantinho. Só que na hora exata em que ele estava botando o pé pra fora, vem um animal de um segurança e fez com o pé, sabe aquele que faz Tai Chi Chuan? Não, Tai Chi não. Ele deve fazer um troço mais violento, assim, um Kung Fu, um Taekwondo, sabe? O cara pegou com o pé e deu, assim, no rosto do cara com o pé, sabe aquele pontapé que deve ter deixado o cara fora de órbita, de graça. O cara tava saindo, dois caras segurando ele, empurrando ele pra trás, pra fora, e o cara fez isso. Quer dizer, uma estupidez, né? Não tem, não vou nem me ater. Bom, o que mais um segurança pode fazer? Impedir que as pessoas se sentem em mesa sem consumir, isso num shopping. Mas sem violência também. Expulsar quem estiver brigando ou fazendo bagunça numa casa noturna, desde que ameace outras pessoas ou o patrimônio da casa. Fazer revistas em casas noturnas. Se forem apreendidas armas e drogas, a polícia deve ser chamada. O que o segurança não pode fazer, e se fizer, alguém tem que reclamar direto nos Pequenas Causas, no advogado da família, ou então, sei lá para quem, vai direto em uma autoridade competente. Não pode proibir um grupo de entrar num shopping. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito de ir e vir, e o shopping é um lugar público. Ninguém pode proibir ninguém de entrar num shopping, tá? Desde que a pessoa não esteja fazendo bagunça, sendo violenta, quebrando ou qualquer coisa do gênero. Um segurança não pode impedir que grupos fiquem parados em portas de lojas. As pessoas não são obrigadas a ficar circulando pelos shoppings. Pode ficar parado, sim. Não pode levar um adolescente para a escada de incêndio para levar uma dura. Isso eles fazem aqui, fazem em São Paulo, fazem em qualquer lugar. Não pode. Ele deve ser denunciado primeiro com o gerente do shopping, depois nos Pequenas Causas. Levar adolescente para a sala de segurança, isso aqui fazem também. É expressamente proibido, porque configura o crime de cárcere privado. Último, usar de violência para tirar um jovem de um shopping ou de uma casa noturna. Então, se vocês sentirem esse tipo de constrangimento, não fiquem calados, porque se ficarem calados, vai continuar assim. Outra coisa que não pode, que deu mó bafafá em São Paulo, é que tinha um casal se beijando e o segurança foi mandar eles pararem de se beijar. Um cara não pode fazer isso, a menos que o casal esteja, assim, quase chegando às vias de fato. Claro, também tem que ter um limite, né? Também não vão transar ali dentro do shopping. Agora, um beijo, um abraço, isso aqui ninguém pode reclamar. Vamos parar de falar, só eu que falo nesse programa. Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Cátia.
Fala.
Tudo bem?
Tudo.
Ô, Cátia, aqui é o seguinte, eu queria, sabe, falar um lance que é muito importante, eu acho que no momento atual, sabe, é o lance das privatizações, sabe, porque eles falam em privatizar bens que são públicos, são patrimônios públicos, né, mas eles não falam em romper monopólios, né. Os monopólios eles não querem acabar, sabe? Eles querem privatizar a coisa pública, mas não querem acabar os monopólios. Por que que eles não, esses caras, esses políticos que ainda decidem por nós, né? Por que que eles não põem em pauta esse assunto de acabar com os monopólios? Porque a concorrência, ela é benéfica à população, tu não acha?
Eu acho. Pois mas é. Que tipo de monopólio tá falando?
Monopólio de tudo, do cimento, do petróleo, das telecomunicações, de tudo em geral, né?
É que uma coisa não tem relação direta com a outra, né? Privatizar é uma coisa, e isso aí que tu chama de monopólio são os grandes oligopólios, na real, né? São grupos que mandam em diversos setores da economia, desde um pãozinho, um pão cacetinho que tu compra na esquina, que eles dão um jeito de cobrar o preço que eles querem, quando eles poderiam cobrar, às vezes, até a metade do que cobram, né? Mas há um consenso entre os produtores, o que caracteriza, né, um setor monopolizado da economia. E isso acontece em vários setores. A privatização não tem relação com isso, né? A privatização é vender para capital privado aquelas empresas que são geridas pelo capital do Estado, né? Que seria o caso da Petrobras, por exemplo.
Não só a Petrobras, né? CRT, telecomunicações, né?
Sim, pois é. Nos Estados Unidos, no Japão, a esse serviço de telefonia, de telecomunicações, é privado. Então, tu tem, assim, em Nova York, tu tem 6-7 empresas de telefonia que disputam o seu consumidor, o seu cliente, oferecendo serviços mais rápidos e mais baratos, né? Aqui a gente só tem uma estatal que cobra o que quer, entrega quando quer, quando entrega, né?
Não, mas, Lucati, é aí que eu queria chegar. Essas empresas, como, por exemplo, a CRT, Telecomunicações, e que é patrimônio público, né?
Sim.
E a Petrobras, que também é patrimônio público,
sim,
sabe? Eles querem comprar, né? Eles querem privatizar essas estatais, certo?
Essas não. Eles não pensam em privatizar esse serviço de telecomunicações e muito menos a Petrobras. Eles vão privatizar outras empresas que talvez não sejam. Essas aí dão alto lucro para eles.
Mas elas são ótimas, né?
É. Agora, não, eles privatizam outros departamentos, mas nesse ponto, tanto a esquerda quanto a direita, se é que se pode falar ainda nessas denominações, ninguém pensa em privatizar Petrobras, por exemplo. Eu fiz aqui um debate uma vez com uma vereadora e um deputado, e os dois, cada um representando uma facção política, os dois absolutamente, na real, bem contrários, né, à privatização da Petrobras especificamente.
Mas isso em campanha, né?
Não, nenhum. Aliás, ele estava assim, na real ele se dizia até favorável à privatização. A Maria do Rosário, que é a vereadora, não estava em campanha, não. Mas enfim, o teu recado é.
Acho que não devem privatizar o que é público. Acho que a livre iniciativa, digamos, o capital exterior, que faça uma concorrência, que crie uma empresa, que gere mais emprego, sabe? E que gere desenvolvimento.
Tá.
Eu acho que é por aí, sabe? Não querer entrar agora em cima de uma empresa que já está constituída, que estão trabalhando, que é da concorrência, mas que crie desde o princípio, sabe? Que começa desde o começo, que vai gerar emprego, vai gerar recurso, vai fazer o dinheiro rolar, sabe?
Então tu não é, eu não entendi nada, tu é contra a privatização, tu é a favor da abertura de mercado. Então que tenha, que a Petrobras tenha, por exemplo, uma outra.
Isso.
E que exista.
Que é que explore petróleo, que seja um concorrente desse que ofereça gasolina no mercado, mais barato. A gente vai escolher a melhor, a mais barata.
É, acontece que o fato dela ser estatal dá a ela o privilégio do monopólio, né? Então ninguém está pensando em concorrência. Mas se ela é tão produtiva assim, por que não abrem a concorrência, né? Essa é a questão que foi levantada no debate. Mas eu vou passar a bola para outro vídeo. Tá,
falou.
Valeu, obrigado. Entendi nada direito, né? Mas tudo bem, eu também tô falando demais hoje. Alô?
Alô?
Oi.
Kátia? Aqui é o Lucas, eu tô falando do bairro Restinga Nova, tá?
Tá.
E eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, a Rádio Ipanema não tem nada melhor para botar no ar sábado à noite do que aquele rádio cool?
Olha, cara, tu pode não gostar, mas tem um monte de gente que gosta.
Sério?
Do programa. Claro, por isso que ele tá no ar há tanto tempo. É uma opção, porque assim, nos sábados, né, é o dia de ir pra rua, é dia de festa. Então, geralmente, as rádios têm uma programação super festiva, do tipo assim, dance music, aquele, né, aquele som mais pra quem tá na rua, a fim de festa. Aí, de repente, a Ipanema optou por um caminho de privilegiar exatamente aquele público alternativo, aquele público que não vai pra rua necessariamente porque é sábado, e que tá em casa, e que recebe os amigos, ou tá na dele, ou até é solitário, ou sei lá o quê. Mas tu, por exemplo, sente necessidade de uma coisa mais up, é isso?
É, não, alguma coisa assim, um programa tanto quanto cultural, como o programa do Jimmy Joy, entende? Passar pra esse horário, ou então uma reprise dos melhores programas. Não, pode até não ser uma coisa muito cultural.
O que que tu tem exatamente contra o programa? Só pra gente tentar detectar, assim, o que que não te agrada no Rádio Cool.
É que assim, ele dá um clima meio depressivo.
É, ele é um programa introspectivo, ele é um programa pro caminhante solitário, não é isso que fala na chamada?
Você
aí, caminhante solitário. Tu não é um caminhante solitário, não é isso?
No meu caso, os melhores dias da semana é, como diz o grande Alexandre da rádio, quinta-feira.
Alexandre, tá com o maior fã-clube aqui. Sabe qual é o melhor dia da semana pra mim? Segunda-feira, eu adoro segunda-feira.
Segunda-feira, hoje tinha uma festa, tá? Tudo bem, eu tô estudando pro vestibular e não fui. Então, sábado, eu fico a noite inteira estudando pro vestibular. Tenho aula domingo pela manhã,
mas
tá? Tudo bem.
Que trilha sonora melhor tu quer pra estudar do que o Rádio Cool, rapaz? Se tu botar o Jimmy de outro, não vai conseguir estudar, tu vai ficar prestando atenção nessa palhaçada do dia.
Não, e eu acho assim, um programa... Então, eu entro no pique do programa e fico estudando, ouvindo Pink Floyd, ouvindo Doors, ouvindo Deep Purple, mas a versão, aquela parte da história é meio depressiva, entendeu?
Sim.
Eu entro no pique do programa. Eu acho que devia ter um programa um pouco mais pra cima.
Não, faz assim, toma um Lexotan. Não toma Lexotan, pelo amor de Deus. Não toma nada, cara. Eu acho que é tu que tá grilado com o... Mas o programa tem esse lado subjetivo, quer dizer, introspectivo.
É?
A ideia é essa, porque todas as outras rádios fazem uma coisa extrovertida nesse momento. É uma opção. Mas eu acho que pra estudar pro vestibular não tem trilha sonora melhor. Imagina se tocasse Sepultura, tu não ia aguentar. Tá legal?
Então tá, muito obrigado, cara.
Valeu aí, convenceu. Alô, opa, comercial, eba. Então, daqui a pouquinho eu volto. 223-3021, 223-7736. Voltamos ao Talk Radio. 223-3021, 223-7736. Dei uma corrida até o jornalismo. Tá tendo um debate sobre drogas no canal 10, TV Bandeirantes, com o Fernando Gabeira, mas o Romeu Tuma e os outros dois eu não consegui identificar. Mas o Tuma, o Gabeira tá levando um laço dos três outros caras. Mas não venha com filosofia. Por que você disse que é drogas leves? Quer dizer que cocaína é droga leve, não sei o quê. Todo mundo irado com o Gabeira, né? Eu não sei em que pé tá o negócio agora, mas vamos passar o ouvinte, então. Alô? Alô? Alô?
Alô?
Oi?
Aqui eu queria dar um toque aí que vai ter uma festa muito legal.
Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, ó, divulgação de festa, fala em off comigo, manda o release aqui pra Ipanema, a gente divulga, porque a ideia do programa é botar ideias no ar, né, não fazer só divulgação de festas e shows e tal, é interessante, a gente tem que divulgar, a gente divulga com maior boa vontade, mas eu acho que não é a hora certa, ok? Uhum.
Tá ok.
Tá, então tu faz assim, me liga amanhã às 8 da noite e a gente vai divulgar a tua festa legal, tá bom?
Tá, valeu.
Valeu.
Tá,
valeu. Vai botar o Gabeira no ar aí, alô?
Quem são crianças?
Ó, isso
são
tá dando na Bandeirantes, vamos ouvir um pouquinho.
Gabeira, você tem 85% de aprovação.
Crianças em toda
você tem 85%, pelo menos eu acho que
então
as estatísticas do jornal
que faltam, qual é?
São aqueles que reclamaram da presença das Forças Armadas no Morro.
Mas isso, no Morro, ou a pesquisa da Folha de São Paulo, mas aqui no Morro, o apoio à presença do Exército é de 89%.
Então,
a presença é essa. Ninguém está contra, nesse momento, a presença do Exército. Agora, por que nós não podemos dizer que a presença pode ser feita de uma outra maneira em determinados casos? Por que
eles mas a presença,
aceitam críticas?
A presença...
O Exército aceita crítica e muda o comportamento.
Mas você,
os jornalistas
mesmo...
não querem teorizar o que já foi feito de
mas
errado.
Você mesmo disse
os generais
que...
não dizem assim, nós erramos em revistar crianças, vão mudar a nossa tática. Os generais dizem, nós erramos em botar as pessoas ajoelhadas na rua. Então, agora vem gente teorizar de que, como já passou por tudo, pode passar por isso também. Não é assim.
Não é isso, a presença tinha que ser de uma forma mais...
Você falou dos jornalistas. Os jornalistas estão fazendo uma crítica equivocada, um registro equivocado sobre as operações?
Vamos dar um break aqui no Gabeira, porque agora estão falando da questão específica da intervenção militar, mas antes o Paulo estava comendo em função das drogas, ele ficou bem constrangido no momento ali, mas enfim, continue na escuta aí, se pintar um lance assim mais relacionado à questão, passem no ar. Vamos ouvir mais um ouvinte, alô? Agora vai dar um problema ali com as pontes, vamos ver o que acontece.
Entrei.
Foi, tá.
Cátia, eu tô ligando, eu vi que agora tu ficou indignada com o negócio que o cara falou em festa, não sei o que.
Não, eu não fiquei indignada, é que eu acho assim, se eu abrir mais um presidente,
claro.
Todo mundo vai ligar pra divulgar
não,
a festa.
Não, era isso que eu ia falar até no programa,
sim.
Tá meio que caindo pra esse lado, às vezes.
Não,
aqueles estão lendo os negócios ali, os nomes das bandas, ficou até meio ridículo.
Não, mas eu entendo que a vontade de divulgar é um canal sim. aberto, mas não é a hora, a Ipanema é um canal aberto sempre, cara.
É
só mandar um release pra cá, a gente divulga qualquer evento, em qualquer lugar, a gente quer mais é que todo mundo tenha o seu show garantido, a gente quer mais é que todo mundo toque, tem público pra isso, não tem essa, aqui não se faz olho branco não, entendeu, pra divulgar shows, não tem o menor problema, mas era isso
e também Tem gente se prolongando demais, na real eu acho o Poli aquele chatão, não sei se conhece ele. Mas o cara sempre fica com os papos, não sei o quê. E tem um monte de gente que, a semana passada, um amigo meu que nunca ouve tava aqui em casa, e deu, bah, vamos ouvir, até porque tem um colega nosso que liga toda hora, que é o Moses. É. O Moses é outro que se prolonga e fica horas falando.
Mas eu também sou uma chata, eu falo pra caramba às vezes, entendeu? Assim, é chato radio.
É,
talk chato.
O pessoal fica horas e horas falando do negócio.
Eu também não tenho muito time, assim, às vezes eu acho que tá, o assunto é super legal, mas não tá legal, tá legal só pra mim, entendeu?
É, e às vezes quando tu vai ver, eu já fiquei horas...
Tu também não para de falar.
Sim, eu quero terminar de falar logo. É que às vezes, eu sou assim, eu ligo, eu fico ouvindo, daqui a pouco me dá aquele negócio, não, agora eu vou ter que ligar, vou ter que falar alguma coisa, que nem aconteceu agora.
Uhum.
E daí quando eu vou ver, aqueles caras ficam quase 5 minutos falando, e daí 10 pra meia-noite, sei que agora o último, e daí eu, pum, ligo, agora não deu pra falar.
Tá, mas
até
hoje tu lavou a tua alma.
Tu disse que tava atrasado pra pegar o ônibus, porque eu liguei mesmo depois do programa, que eu tinha te falado um negócio uma vez, de chamar o Tarso de novo aí pro pessoal da arquitetura levar um papo com ele.
Ah, eu gostaria mesmo. Ah, é verdade, no fim é aquele, tu ficou de me ligar no dia seguinte.
Eu não liguei.
Não, é que tem um colega nosso aqui que pega um ônibus, a gente tem que sair correndo, é um inferno na torre.
Sim.
Mas acontece. Agora, a gente tem que armar essa jogada aí.
É, eu acho.
Mas era especificamente sobre aquela rua 24 horas, não era?
Também, mas... E sobre várias coisas. Eu acho que o lance de rua 24 horas... Só porque Curitiba tem rua 24 horas e Curitiba hoje é exemplo de...
Não, mas eu acho que devia ter rua 24 horas em todas as cidades do mundo, cara.
Sim.
Porque não... Tem, em São Paulo tem livraria 24 horas, tem lavadora, essas lava automáticas.
É, e Buenos Aires que quer também, né? Buenos Aires é tudo, a noite inteira.
Mas é assim que é legal.
Isso falta aqui em Porto Alegre, e é isso que eu tô achando legal, que tá sendo resgatado aqui na cidade, né?
Certo.
Tá, chega então.
Chega. Então faz assim, ó, eu vou ligar lá pra prefeitura, vou ver se eu agendo com o Tarso Genro mais uma noite aqui com a gente.
Tá.
Tá?
Então tá.
Valeu, hein?
Tá, tchau.
Tchau. Alô?
Alô?
Oi.
Cátia, aqui é o Fábio.
Fala, Fábio.
De Lindóia. É, Cátia, é o seguinte, outro dia eu tava... É um protesto que eu tenho contra esses restaurantes, né? Esses não, aquele no caso que eu fui, não vou dizer o nome porque de repente não fica legal. Seguinte, outro dia eu fui... Depois eu fui almoçar lá, acabei de almoçar, quando eu fui pagar a conta, um pouquinho antes de levantar da mesa, eu peguei um vidrinho de azeite e tava uma barata dentro.
Barata
oleosa. É uma famosa do centro, né?
Ah.
A mais famosa do centro.
A mais famosa do que é barata, não?
Não, a galeteria.
A galeteria.
Uma que tá, que fica acima no andar, na rua da praia ali. Sabe, eu fiquei indignado porque até já tinha sido tratado mal pelo gerente outra vez, no dia do pendura, quando a galera foi, fui eu e minha namorada lá, porra, a gente foi naquele clima de pendurar, o cara chegou, vocês não vão pendurar. Nossa, tudo bem. Daí ele, você tem que pagar uma quantia tanto antes, R$15, sei lá quanto é que é. Nossa, pô, eu não tenho esse dinheiro em dinheiro, vou ter que passar um cheque, pra depois tu passar outro cheque de novo, né?
Uhum.
Daí, e a gente ia segurar com um ticket, não tinha o valor total, mas, pô, nossa palavra tava ali. Ele, não, se vocês quiserem, vocês vão pra outro lugar. Tratou de mal a gente. E agora, nessa vez, foi a mesma coisa. Peguei, quando eu fui sair, tava barato, mostrei pra ele, ele arrancou, pegou na minha mão o vidrinho do negócio e chegou, tá, tudo bem, isso aí nunca acontece aqui. E em outros países eles comem barata mesmo. E...
Bah, ainda deu lição de moral, de gastronomia mundial.
Não, o cara...
Me manda matar.
Porra, a galera tá dando recado então.
Então tá.
Falou.
Mas cara, tu não fez nada, tu devia ter pegado...
Eu fiz até.
Não, tinha que pegar o vidrinho, levar na Secretaria de Saúde, não sei como é que é o nome do órgão que trata disso especificamente, e fazer um bolo,
eu
cara.
Eu até ratei, não, foi o seguinte, eu peguei, daí, pô, chamei a garçonete, eu não vou pagar conta, falei pra ela. Daí ela ficou toda assustada, né, e chamou o gerente. O gerente veio, como já me conhecia, não ia com a minha cara mesmo. Chegou e disse assim, o que houve? Ah, tem uma baratinha aqui. Não, vem aqui, dá aqui o negócio. Daí eu falei, pô, que tu não vai tomar providência nenhuma. Não, isso aí é normal, isso aí, às vezes acontece, não sei o quê. Nosso restaurante nunca acontece, ele falou isso.
Uhum.
Pra mim disse detetiva, não sei o quê. Daí tá, ele foi, se dirigiu pro caixa, eu fui atrás dele no caixa. Daí ele, na hora lá, quando eu tava vindo pagar, ele me ofereceu, se tu quiser eu te dou uma cortesia um dia desse. Porra, vai enfiar, sabe? A tua cortesia, eu não vou vir nunca mais nessa merda mesmo.
Mas esse tipo de atitude que tu tomou é que não adianta nada, entendeu? É, não adianta você falar umas bobagens pro cara, sair e nada, tem que tomar uma atitude legal, tem que chegar e, pô, realmente pegar, devia ter pego o tal do óleo, azeite, levar num lugar, tem que ter a prova, rapaz.
Ratinha de ter dado pra
Isso.
Gente, ele
entendeu?
Tá, mas tudo bem, a gente aprende.
Tá legal.
Tá, na próxima vez tu pega esse vidrinho.
Falou,
tá bom. Aí, pá, já pensou comer com barata? Não, nem na... Onde será que come barata, hein? É bom, Aldo. Aldo especialista em gastronomia exótica. Na Ilha de Java diz que gosta muito de uma baratinha frita. Tem também com catupiry, que é uma variação, né? Mas a frita ao alho e óleo, Alexandre, hã? É uma beleza, crocante. Alô? Alô?
Alô, Kátia.
Fala.
Aqui é Caxias. Eu sou aluno do curso de jornalismo da UCS aqui de Caxias, tudo bem?
Tudo legal.
Seguinte, Kátia.
A UCS é estadual?
Não, é particular.
Ela é particular, né?
É particular.
Tá.
É o seguinte, tô pra ligar pra mostrar pros ouvintes a truculência da vigilância que tem na UCS aqui em Caxias. Em certa ocasião, colegas meus do curso de jornalismo estavam fazendo uma matéria pro jornal do curso sobre drogas. Tá? Então, para isso, para incluir na matéria, para ilustrar a matéria, eles estavam fazendo fotos, mas simulando, tá? Simulando o uso de drogas. Tanto que para isso usaram um cigarro de alcatrão, normal, só para fazer uma fumaça para um colega fotografar, e o outro com uma seringa, tá? Descartável, claro que vazia, demonstrava de costa como se fosse alguém injetando.
Pronto, for levar um pau.
Bah, isso de manhã, porque o curso de jornalismo em Caxias é de manhã,
ah,
tá?
Que horror.
E o vigia enxergou isso. Isso
estava
sendo feito próximo a um dos bares da UCS, onde circulam dezenas de pessoas de manhã, centenas. E o vigilante simplesmente puxa de uma arma e aponta pro pessoal.
Que medo.
Ameaçando, né? O que que vocês estão fazendo aí? O que que é isso, né?
Vocês explicaram.
Aí, minha colega, pô, nós estamos aqui simulando que nós estamos fazendo o jornal do curso, vai ter uma matéria sobre drogas e nós precisamos de fotos. Né? Pra ilustrar a matéria. E o cara não acreditou, é claro. Ele não chegou a agredir, mas simplesmente puxa de uma arma, quando a guria vira de costas, o cara tá apontando a arma pra ela.
Ah, que horror.
Aí tá, o pessoal saiu dali mais tarde, eu tava de longe, né? Eu tava de longe observando a cena, o pessoal eu conhecia. Mais tarde eles ainda foram. Um vigia chamou um outro, porque eles têm walkie-talkie, né? Então um ligou pro outro, eles tiveram a capacidade ainda de ir no local e vasculhar pra ver se encontravam alguma coisa.
Vestígios.
Eu tive que rir, né?
Sim.
Tive que rir da cara dele.
Não, mas pelo menos não aconteceu
nada. Né? Tu acha que alguém ia usar drogas em pleno 10h30 da manhã
na
porta
universidade.
Do bloco da universidade, eu disse pra ele.
É muita originalidade.
Tem que estar com a cabeça muito atrasada, né?
É.
Muita ignorância. É só pra dar um toque,
então,
pra mostrar,
tá,
né?
Tá limpo, é, tem que tomar cuidado, que numa bobagem dessa alguém pode sair gravemente ferido, né, cara? Se é que não morre.
Fora isso, que às vezes eles exageram a truculência, que alunos chegam... Já teve casos de alunos do curso de Direito que chegou de tarde para estudar em sala de aula, porque preferia na sala de aula do que na biblioteca. E eles não deixarem porque acharam que o pessoal vai fazer bagunça dentro do bloco.
Imagina.
É só pro pessoal ter uma ideia como é que é a universidade aqui de Caxias, né?
Ok, então, meu jovem.
Tá bom?
Valeu,
valeu,
muito obrigada. Tchau. Último da noite, hein? Faltando 7 minutinhos para meia-noite. 6:06 Vamos ver então, alô? Como é que tá o Gabeira? Vocês estão ouvindo aí, não? Alô?
Alô?
Terminou.
Alô,
alô, fala, alô.
Alô, Kátia?
Oi.
Bom, é o seguinte, aqui é de Caxias do Sul também.
Pô, viva Caxias do Sul, aí, galera.
Bom, é o seguinte, Kátia, eu só queria dar um toque do Talk Radio aí. Bom, olha, cara, pra mim eu respeito o gosto de todo mundo, acho que todo mundo tem seu direito de opinião, né? Agora, o Rádio Cru pra mim é feito assim de um extremo bom gosto.
Eu também acho.
Eu até queria parabenizar o Newton, né? Que é
e o Júlio Reni, que faz os textos, que inclusive vai sair um livro. Já saiu o livro, né?
Eu tô sabendo,
com os poemas.
Até eu anoto, a maioria eu anoto, porque
é mesmo?
Muito profundo.
Pô, mas tu faz caligrafia. Não, como é que é a estenografia?
Porque
é tri-rápido. Como é que
não,
é o nome?
Depois, Luciano.
Não, não, o nome daquela técnica de escrever bem rapidinho.
Taquigrafia,
isso aí. Eu ia falar taquicardia.
Depois ele repete devagarinho.
Tá bom.
Não, mas eu só queria deixar registrado que o Eu acho o Talk Radio, assim, uma grande sacada de vocês.
Eu acho super legal também, mas eu entendo também a visão daquele outro rapaz que ligou reclamando, porque é o velho papo, cara, é impossível tu agradar todo mundo, especialmente quando tu é radical, entendeu? A Ipanema não tem meio termo. O cara gosta ou ele odeia, porque não dá, ninguém pode ficar indiferente a um poema ou a um som pesadaço. Quer dizer, se tu ficar tocando aquele feijão com arroz, aquela coisa que agrada todo mundo, não sei o quê, aí tá, ninguém vai achar nem tão bom, nem tão ruim, não vai achar nada.
Sim.
Agora, se tu radicaliza numa ideia, ou seja, de um, por exemplo, a gente faz um programa de rap, só rap durante uma hora. Tem gente que não gosta de rap, é óbvio. Essas pessoas nesse momento não vão ouvir. A gente tem o Piratas no Ar, a gente toca um show pirata de uma banda qualquer. Pô, tem gente que não gosta daquela banda, muito menos numa versão pirata, e acha insuportável. Então tem gente que não gosta de som dos anos 70, ou preferia no sábado ter um som mais pra cima, ou sei lá o quê. Tá me entendendo?
Sim.
Então eu entendo o lado, eu entendo. Eu acho que em momento algum dá pra se. A unanimidade é, além de tudo, uma chatice.
É.
Deve ter gente que odeia o Talk Radio também.
Não, não.
Ah, tem sim.
Não, tudo bem. Mas tá, né? Eu acho demais o Talk Radio e o Rádio Cool também. Meus
eu
parabéns
também
pra vocês.
Ok, muito obrigado. Um abraço. Falou. Aí pra Caxias do Sul, aí pra galera da Serra. É isso aí, 4 minutos pra meia-noite. Eu vou ficando por aqui. Eu não, o Talk Radio é que fica por aqui. Semana que vem tem mais a partir das 11 da noite. Fiquem ligados, portanto, ok? Vamos lá.
Ipanema FM apresentou Talk Radio.